Farelos
musicais. Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Farelos Musicais, estamos chegando no número 178, já tem 178 episódios, não dá para acreditar, meu Deus do céu. Bom, a última vez que a cantora islandesa Björk veio ao Brasil foi em 2007, e sabe quem que estava lá em Curitiba assistindo o show do Björk? Sim, Paulo Farelos, eu fui lá. Já por aqui nos Farelos Musicais, ela também veio até mais recentemente, ela participou dos episódios número 6, olha aí, logo no comecinho do programa, tava lá a Björk, e a gente falou sobre Declare Independence, em 2018, aí ó, 11 anos depois desse último show da Björk por aqui, e no episódio número 40, a gente retornou com a Björk, isso já estava 2019, antes da pandemia, bons tempos. E eu falei de duas músicas da Björk na ocasião, eu falei de Cosmogony e falei também de Pluto. Pluto, o planeta, não o cachorro, né? É uma das canções do álbum Homogenic, que é o meu álbum favorito aí da querida Björk. E o fato é, gente, que hoje você pode ver Björk nos cinemas, ela tá num papel secundário lá no filme O Homem do Norte, que retrata a lenda do príncipe viking Amleth. Eu não vi o filme ainda, não dá pra comentar. É o filme novo ali do queridinho Robert Eggers, que dirigiu, por exemplo, O Farol. Tem uma outra coincidência, né? Lógico, um filme que fala sobre vikings, ter participações de pessoas da Islândia é até natural. Então, o co-escritor, um dos roteiristas desse filme, é o habitual letrista, parceiro, poeta islandês Sean. Né, que se escreve S-J-O-N, Sean, é o Sean, parceiraço da Björk, inclusive é o letrista da canção que a gente vai falar hoje aqui no programa, porque a Björk tá de volta às Farelas Musicais, e não é do filme que eu tô falando não, ela também tá de volta ao Brasil, ou estará em breve de volta ao Brasil, para você que me ouve em 22, 15 anos depois do último show dela em 2007, lá vem ela de novo, a Björk, aqui no festival Primavera Sound, ela vai fazer o show batizado de Orchestral, um show que vai acontecer no dia 5 de novembro aqui na cidade de São Paulo, e infelizmente eu vou perder, pois é, não vou assistir esse show porque já devo estar morando de volta a Lyon, na França, eu vou estar de volta, eu já morei lá um tempo, já até contei essas histórias por aqui no programa, né, então devo voltar a morar por lá no final de agosto, não vou perder. O show da Björk no Brasil vai ser uma tristeza, mas para quem for, tenho certeza que vai ser um super evento. A Björk é demais, eu já vi ela duas vezes ao vivo e, nossa, vale muito a pena. Esse show dela chama Orchestral, inclusive porque ela sempre está fazendo uma participação, ela mesma faz uma participação especial no show dela, sendo convidada por uma orquestra local para dividir o palco com ela. Né? Então ainda não foi anunciado aí qual vai ser a orquestra que vai acompanhar a Björk nesse show no festival que vai rolar aqui, o Primavera Sound. Mas vai ser este o formato. Esse festival, inclusive, no mesmo dia da Björk, ainda vai ter também Arctic Monkeys, vai ter também Interpol, vai ter também Mitski, vai ter Tim Bernardes, pra quem não reconhece, é o vocalista do Terno. Gente, Tim Bernardes, meu Deus do céu, bom demais. Vai ter Gal Costa, tudo no mesmo dia isso, tá? Então, é um festival que, poxa, se eu estivesse no Brasil, com certeza eu ia dar meus pulos pra estar lá. Né? E desses artistas que eu comentei aqui que vão estar lá, adoro Interpol, já passou várias vezes pertinho de ganhar aqui um farelo musical para ele, mas Arctic Monkeys, por exemplo, já ganhou, né? Lá o número 20, o episódio 20, em que pela primeira vez eu falei de mais de uma música no mesmo episódio, naquela ocasião eu falei de Choo Choo, falei de Marley Bun, falei de A Certain Romance e falei de 505, é isso aí, para quem curte Arctic Monkeys, é um belo episódio para começar. Eu nunca fiz episódio sobre a carreira solo do Tim Bernardes, mas já fiz dois sobre o Terno. Inclusive, o Terno é uma banda que, se você não conhece, tem que ouvir. É bom demais, né? Então, lá no episódio 27, eu falei de Culpa e Ai Ai, Como Eu Me Iludo. Duas músicas que eu tenho o maior carinho por elas. Elas são divertidas e além de serem fantásticas. E mais recentemente, no episódio 115, eu falei de novo do Terno com a canção Tudo Que Eu Não Fiz. Pois é. Não vai ser só esse dia de festival lá não, vai ter também no dia 6 de novembro, Travis Scott, vai ter Lorde, vai ter também Gente, nesse mesmo contexto do festival, mas aí em dias anteriores, Cell, Dead Fish, Lineker, Ana Frango Elétrico, vai ter muita coisa rolando nesse festival do dia 31 do 10 até o dia 4 de novembro, esses shows alternativos em outros palcos. Então fica atento aí na programação do Primavera Sound, vale a pena conferir. Se você curte música, se você curte poesia, se você curte letra de música, então você gosta dos farelos musicais e segue a gente então nas nossas redes sociais. Se você acessar esfarelado.com.br, aqui no canto superior do site fica facinho de você clicar e poder conferir os nossos espaços no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Facebook, no YouTube. E dá para ouvir o programa, inclusive, no Spotify e no YouTube. Dá para acompanhar o programa, o lançamento, para você ser lembrado. Clica em todos esses sininhos, essas coisas todas. Mas você também pode acompanhar no Twitter, favoritando a gente lá. A gente sempre notifica no Facebook, se você preferir, no Instagram. Estamos em todos esses canais, beleza? Então, se você gosta de música, não deixa de falar para os seus amigos que também gostam de música sobre os farelos musicais. É o seguinte, em geral, quando o artista aparece aqui nas farelas musicais, a gente sempre fala um pouquinho sobre a história dele, a carreira, a trajetória, porque isso ajuda a entender melhor a música, a letra, porque que ele está contando, principalmente quando é ele que escreve a letra, evidentemente, né, sobre aquilo que ele está cantando. É, e a gente entende que isso ajuda muito a dar contexto. Mas a Bjork já passou por aqui duas vezes, então corre lá, ouve o episódio 6, ouve o episódio 40, dá uma olhada no que eu já falei sobre a Bjork aqui, e aí você não vai precisar desse contexto. Vamos direto mergulhar aqui para a análise de Bachelorette. Essa música aqui, nossa, é difícil escolher uma música só. Eu sou muito fã da Bjork, então super difícil escolher uma música só, mas eu acho que se eu fosse torturado para escolher uma música, eu escolheria Bachelorette. Adoro Bachelorette. Então fica aqui também como, além de ter toda a justificativa aí do show do Bjork em breve e tudo mais, filme da Bjork, fica aqui também como talvez a minha música do episódio de aniversário. Eu tô fazendo aniversário agora, dia 21, então essa também vai ser a minha música de aniversário, porque eu adoro Bachelorette. Bachelorette é a terceira faixa do terceiro álbum solo da Bjork, que é chamado de Homogenic, o mesmo álbum que tinha Pluto, que eu já falei, que é a nona faixa do álbum. É o meu álbum favorito da Bjork, é o álbum mais comercial da Bjork também. Esse álbum vendeu pra caramba nos Estados Unidos, né? Na época do lançamento foi mais de 500 mil de cópias, e a Bjork não é uma artista popular, né? Ela não tem um estilo popular. É, esse álbum, como várias outras músicas anteriores também da Bjork e posteriores, esse álbum teve algumas faixas com arranjos feitos pelo parceiro brasileiro da Bjork, que é o Elmir Deodato, inclusive a própria Bachelorette. Então esses arranjos de cordas que vocês vão ouvir tem a mão aí do brasileiro Elmir Deodato, que começou a carreira dele lá no final dos anos 50, no meio do movimento da Bossa Nova, e que já trabalhou, como eu falei, com a Bjork, mesmo nos álbuns anteriores aí, o Post, o Telegram, que é um Post revitalizado por DJs, né? Então é bem interessante conhecer o Post e o Telegram, esses dois álbuns que ela lançou depois do debut, que é o primeiro álbum, e antes do Homogenic. A capa do Homogenic, inclusive, é bem legal também, é a própria Bjork, mas caracterizada como uma geisha japonesa, né? A princípio ela lembra muito as feições, o estilo de uma geisha, mas ele tem também outros elementos de cultura africana, como por exemplo aquelas argolas no pescoço, sabe, mulher girafa? Então ali já mostra um pouco de mistura. E é engraçado que o álbum se chama Homogenic, né? Que é homogêneo. Então é interessante que a capa remete a criar uma homogeneia, uma similaridade entre culturas tão diferentes quanto a japonesa e a africana, por exemplo. Então vai brincar um pouco com essas ideias de o que causa diferenças e similaridades, né? São 10 canções incríveis nesse álbum. A gente, como eu disse, já falou de Pluto, aquela música que tem aquele trecho I want to explode this body off me, né? Ou seja, eu quero explodir esse corpo para fora de mim, deixando muito claro que ela não é o corpo dela, né? Eu acho essa frase muito, muito legal. Tem o Yoga. Yoga é outra letra do Sean, que é muito, muito legal. O clipe de Yoga também, que fala muito sobre a geologia da Islândia, né? É fantástico. Tem Hunter, tem Unravel, são ótimas canções. Como eu já falei, as letras de boa parte das músicas da Bjork tem a parceria com o Sean, esse amigo dela que é poeta, que é quem escreveu Bachelorette, que a gente vai falar daqui a pouco. E a música Bachelorette, ela faz parte de uma trilogia, que depois virou até uma saga ainda maior, né? A trilogia da Isobel. O que que é isso? É uma maluquice no fundo, né? Então parece que a Bjork, em determinado momento, estava lá nas aspirações dela, e uma mariposa pousou na barriga dela e ficou na barriga dela um tempão, e ela não queria tirar a mariposa, e aí ela ficou pensando a respeito da mariposa, se aquilo era uma mensagem, se aquilo era uma premonição, o que que aquilo significava. E aí ela comentou sobre isso com esse amigo dela, o Sean, e em cima disso ela criou essa personagem chamada Isobel, que teria nascido de uma faísca numa floresta, né, nascido de maneira mágica, e ela ia, né, seguir a trajetória dela de nascida na floresta, mas seguindo até uma mensagem dessa mariposa, seguido para a cidade, onde ela encontrou pessoas que eram, né, pessoas da cidade, pessoas que aproveitaram dela, que se julgavam mais espertas do que ela e tudo mais. E depois ela tem essa redenção, essa volta para a natureza. E essa é a história da Isobel, que começa no primeiro álbum da Björk, com a canção Human Behavior, né? A primeira parte da trilogia da Isobel é a Human Behavior, que não cita a Isobel, ela simplesmente fala que é lá que começa a história. Isobel, a Human Behavior, tem mais a ver, na verdade, com a percepção dos animais sobre o comportamento humano. Aí sim, no segundo álbum dela, o Post, tem uma música chamada Isobel, que mostra muito, conta essa história da mariposa, inclusive, fala um pouco sobre o relacionamento dela com ela mesma, uma coisa muito de empoderamento e tudo mais, e se chama Isobel. E fala um pouco também sobre essa sensação de isolamento, né? Diz que não é Isabel, e sim Isobel, porque era isolamento, né? Vinha de isolamento. E aí, é lógico, no fechamento da trilogia, ela tem Bachelorette, que é a canção de hoje aqui, que é solteira, né? Significa solteira. Então, volta na ideia do isolamento aí, né? Essa é a trilogia da Isobel. Eu falei que foi estendida porque, depois de um tempo, ela em entrevista falou que também a canção Oceania, do álbum Medulla, de 2004, também compõe a história da Isobel. E a canção Wanderlust, do álbum Volta, de 2007, que foi o álbum que ela veio para o Brasil no último show que ela teve por aqui. Wanderlust também fala sobre essa personagem Isobel. Wanderlust, inclusive, é uma música que eu adoro, é fantástica. Falar nisso, todas as músicas aí da Isobel eu gosto, para falar a verdade, são todas boas canções. Curiosamente, além do Sean, né, que é o poeta aí que não escreveu Human Behavior, mas escreveu Isobel, escreveu Bachelorette, participou também aí da sequência da história, ele não é o único personagem, tem também os clipes das músicas. Todos eles, todos os três clipes de Human Behavior, de Isobel e de Bachelorette, são clipes que eu vou inclusive colocar aqui junto no post para facilitar para vocês encontrarem. Então, se você acessar o post aqui do episódio de hoje, no site esfarelado.com.br, já vai estar aqui os três clipes de Human Behavior, Isobel e Bachelorette, os três dirigidos pelo Michel Gondry, que é esse diretor fantástico, depois até migrou para o cinema, e teve uma carreira bem interessante com filmes alternativos, né? Mas é que aqui ele conta essa história da Isobel. E, gente, o clipe de Bachelorette é uma coisa à parte. No clipe de Isobel, ele fala um pouco sobre essa questão. Aparece a mariposa no filme, né, no clipe. Mostra a faísca mágica lá que fez a Isobel nascer, enfim. Mas o clipe que realmente faz diferença aqui é o clipe de Bachelorette. É uma obra de arte. A música já é maravilhosa, né? Mas o clipe é sensacional. O clipe... Como é que é esse clipe? Deixa eu explicar pra vocês aqui como é que é esse clipe. A Björk, ou a Isobel, né, encontra um livro no jardim da casa dela, na natureza, no campo, e esse livro está aberto. Esse livro se chama Minha História. Esse livro é um livro com páginas em branco, e ela então diz que ela começa: nossa, encontrei um livro, né, aqui no fundo do meu jardim, e o livro começa a escrever magicamente essas palavras: eu encontrei um livro, e tarará, e começa a narrar a história dela. Então, à medida que ela vai levando esse livro para a cidade grande, pega um trem, vai para a cidade grande, encontra lá uma pessoa para apresentar a história dela, né? Entra no ônibus, vai até essa agência para poder mostrar e essa história poder ser impressa, e a pessoa gosta da história. Então, esse é o plano de fundo. Ela encontra um livro que vai escrevendo a própria história dela, e o livro se chama Minha História. E aí entra a parte metalinguística da coisa, né? Um livro que fala sobre a própria escrita do livro já é metalinguístico, mas aí entra todas as camadas de arte em volta disso. Esse livro, como começa a fazer muito sucesso, um livro que escreve a história da pessoa enquanto ela está vivendo a história dela, acaba virando uma peça de teatro. E nessa peça de teatro ela encontra um livro que ela leva para a cidade, que a pessoa vai imprimir o livro, e esse livro vai virar uma peça de teatro. E aí essa história de o livro que vira peça de teatro acaba virando um filme, e esse filme também vai sendo retratado. E tudo isso é narrado nesse clipe de 4 minutos, né? 4, 5 minutos. E a metalinguagem também fica muito clara à medida que você tem vários palcos, um dentro do outro, um contando a história original, enquanto o outro conta a história dentro da história, e o outro conta a história dentro da história, cada vez mais deturpando os detalhes. De forma que chega um determinado momento em que ela se desentende com Né, eles acabam até, parece, tendo um relacionamento ali, um relacionamento que acaba não dando certo, que é um pouco a história de Baccalaureate, também a música. E no clipe, quando isso acontece, o livro meio que perde o sentido. Ele deixa de contar a história dela acaba, né? Ela deixa de ter uma sequência, ela tem um rompimento ali. E aí o livro começa a ficar escrevendo de trás para frente, ou perdendo os textos até ficar em branco de novo. E aí as pessoas não querem mais saber daquilo e todo mundo começa a se transformar de novo em natureza, em plantas, né? Uma coisa super surreal o final do clipe. E as plantas começam a atacá-la de volta, meio que chamando ela de volta para a essência, chamando ela de volta para sua origem, né? Que é a natureza da Isobel, a origem da Isobel. Então é um clipe surrealista, ao mesmo tempo que ele tem essa camada de metalinguagem, ao mesmo tempo que ele ajuda a contar a história da música que está sendo cantada e desse relacionamento, ao mesmo tempo que ele ilustra claramente a ideia de transporte com trem, que aparece aqui da musicalidade também, vocês vão perceber isso, que ela pega um trem para ir pra cidade, enfim, um clipe genial. Antes da gente falar mais ainda da música, né, já aqui falando um pouquinho sobre os três do Michel Grandi valem a pena ver, mas o de Baccalaureate é fantástico. A Björk é super fã de música brasileira. E Isobel, especificamente, a canção do segundo álbum, ela dedicou para Elis Regina, disse que ela estava ouvindo Elis Regina na época em que ela compôs Isobel, ela acabou dedicando para Elis Regina. Toma essa, né? Que legal. Inclusive, se você gosta de Elis Regina, eu sou apaixonado por Elis Regina, ela é fantástica. Então, já passou por aqui, evidentemente, nos farelos musicais. O episódio 163, a gente fala de Elis Regina, Mestre Sala dos Mares, canção essencial aí da nossa MPB. É super relevante, super importante conhecer a história narrada em Mestre Sala dos Mares. Então, vai lá e ouve o 163 também.
One day I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself. One day I found a big book buried deep in the ground.
Eu já falei aqui que a gente vai ouvir Baccalaureate, né? Já falei um pouco do videoclipe, que, puxa, tem que ver, tá? Termina com essa história do reset, e eu acho que é um pouco esse retorno às raízes, que é literal. No videoclipe ele é literal, as raízes vêm procurar ela, mas a gente lembra sempre de retorno às raízes como essa volta às suas origens, volta à natureza, e por isso que ele usa plantas para exemplificar como tudo que está acontecendo ali no fundo é para chamar ela de volta, né? E essa canção, Baccalaureate, ela é sobre duas pessoas. Como eu já falei, os personagens principais do clipe são ela e o editor do livro, né? Que forma esse relacionamento que acaba não funcionando depois de algum tempo. Aqui também ela está falando sobre duas pessoas, o eu lírico, que é o eu que canta, e essa outra pessoa que é com quem ela se relaciona. E como também no clipe, não parece que é uma coisa que vai durar muito, que vai durar para sempre. Já até falei, o nome da música é Baccalaureate, é solteira. Então, evidentemente, aqui a gente não está falando de algo que seja de longuíssimo prazo, né? Então, a Isobel, que é a personagem principal, ela claramente tem bastante amor para dar, ela tem essa intenção, essa força, essa energia, e isso fica muito claro e os versos são lindíssimos, né? Mas ela tá com alguém que não valoriza isso, que parece ter abusado dela, abusado do amor dela, pelo menos, tirar proveito disso, talvez a usar. É essa impressão que eu tenho ouvindo aqui a canção. Então, a gente vai ouvir, eu vou fazer a canção tocar inteira, porque ela é maravilhosa. Então, os primeiros 42 segundos, repara nos elementos que remetem a esse trem em movimento, que é esse movimento dela encontrar o livro no clipe e chegar na cidade grande, mas aqui é simplesmente essa viagem dela em direção à cidade, que é o que a Björk fala que acontece com a Isobel depois de um tempo, né? Ela vai e depois volta. Então, aqui está narrando esse trecho. E a intensidade na hora que ela começar a cantar, lá por volta dos 42 segundos, ela vai começar a cantar e ela vai dizer o seguinte: I'm a fountain of blood in the shape of a girl. You are the bird on the brim, hypnotized by the world. Eu sou uma fonte de sangue no formato de uma garota. Você é o pássaro na borda, hipnotizado pelo redemoinho. falando aqui, né? Eu sou uma fonte de sangue no formato de uma garota. Um ponto importante, que além do eu e você, né? Que ela vai falar que eu sou uma fonte de sangue, você é um pássaro, né? Então ela tá fazendo sempre essa comparação entre eu e você e os outros momentos, digamos assim. Aqui é um pouco, talvez, o início do relacionamento, dado que é o início da música. E ela tá falando sobre ela ser uma fonte de sangue. É líquido, e ela fala muito sobre água, sobre líquido, sobre movimento através de líquido. E eu acho que é sempre associando a ela própria. Então ela tem essa imagem da água, ou do sangue nesse caso aqui, ela jorra sangue. E essa fonte que ela está falando, eu acho que não é de origem. A fonte é realmente aquilo que tem o processo de água em movimento, né? Em formato geralmente de estátuas nos grandes centros. Então, sabe essas fontes famosas europeias, como a fonte de Trevi em Roma, na Itália, e várias outras, que tem esculturas que as pessoas vão visitar, que dá para você se sentar realmente ali na estrutura e ficar vendo a água passar pelas esculturas e tudo mais. Jorra-se ali litros e litros de água e tal. É essa fonte que eu acho que ela tá falando, mas essa fonte, ao invés de jogar água, tá jogando sangue, não. É um organismo vivo, ela é um organismo vivo, dado que essa fonte tá no formato de garota. Então, é vida em movimento, né? Sangue em movimento, vida em movimento. Essa é ela, é uma pessoa que tá viva, que tem energia, que tem, né, que tem anseios, vontades, etc. E ele, quem ele é? Quem é você? Né? You. You, você é esse pássaro que tá ali na borda, próximo da fonte, né? Você está na borda da fonte, on the brim, hipnotizado pelo redemoinho, ou seja, você está vendo todo aquele sangue em movimento, toda aquela vida daquela pessoa, você está ali hipnotizado, você está fascinado. Então o pássaro, que pode voar a qualquer momento, pode se afastar, ele está ali preso, hipnotizado, tentado pela Isobel, né? Dado que a Isobel é a Will Lírico aqui que está cantando. Então a outra parte é esse pássaro, que geralmente pássaro está até associado com liberdade. Nesse caso aqui ele está super preso no turbilhão ali, que é essa fonte de sangue em movimento, né? Que é a própria Isobel aqui na música. E ela vai seguir dizendo assim, o que ela quer que esse pássaro que está ali faça? Ela quer que ele beije ela, ele quer que ela, né, que eles se amem, né? Então ela vai dizer isso também usando essa metáfora da água, né? Então, drink me, make me feel real, wet your beak in the stream, beba-me, faça-me sentir real, molhe o seu bico no fluxo, né? Molhar o bico aqui no Brasil até tem outra conotação, nesse caso aqui, como é realmente um pássaro que ela está fazendo a analogia dela, ela está falando para ele realmente pegar o bico dele e colocar no fluxo de sangue e beber dela, né? Esse negócio de beber sangue aí dá até um caráter meio cristão, mas acho que aqui nesse caso não tem nada de religioso ou de cristão, não. É realmente mais, muito mais uma junção carnal ali, essa experiência do pássaro hipnotizado, dar o primeiro passo e beber dela e transformar essa hipnose em algo real, essa coisa que era mais, talvez, de intenções, ela caminhar para o mundo real e ela virar um beijo, virar um abraço, virar realmente um contato real. E ela deixa isso claro, falando que é para ela se sentir real. Por quê? Porque o jogo que eles estão jogando é um jogo de mão dupla, é um sonho de mão dupla. Game we are playing is life. O jogo que jogamos é a vida. Love is a two-way dream. O amor que eles estão ali desfrutando é um sonho de dois sentidos, de mão dupla, né? Então, para que o amor exista, para que seja possível ele se tornar real, no jogo da vida, que é o jogo de verdade, que é o que realmente vale, eles têm que estar um ao lado do outro. Dei o convite, beba de mim, me faça me sentir real, molhe o seu bico na minha corrente, faça parte de mim, mergulhe. Não é um jogo, não tem personagens, histórias fictícias, é a vida real. É nela e nela o amor, é um sonho de mão dupla. Ambos precisam estar vivendo. Inclusive, isso me lembra muito essa história de que um relacionamento acaba funcionando muito quando fazer o outro feliz é a grande missão de cada um, né? Fazer o outro feliz é a missão de cada um. Então você se preocupa mais com a felicidade do outro do que com a sua, mas você vai estar feliz porque essa também é a missão do outro. E o amor tem que ser generoso, né? Quando o amor é egoísta, ele não é amor. E esse amor generoso depende da generosidade do outro também, de certa forma. Por mais que não seja uma coisa explícita e intencional. Por isso que o amor é esse sonho de mão dupla, é ali que ele funciona. E eles acabaram de se conhecer e aqui parece que está tudo mar de rosas, está tudo indo muito bem, mas Em seguida, vem o abandono, né? Vem o próximo passo. Ele vai dizer, ela, né, Isabel vai dizer, leave me now, return tonight. Tide will show you the way, and if you forget my name, you will go astray, like a killer whale trapped in a bay. Em português, esse trecho pode ser traduzido como, deixe-me agora, leave me now, retorne à noite, return tonight. Tide will show you the way, é a maré vai te mostrar o caminho. Se você esquecer do meu nome, você vai ficar perdido. If you forget my name, you will go astray. Perdido de que jeito? Like a killer whale trapped in a bay. Como uma baleia, como um matador de baleia preso numa baía. É interessante isso, né? Vamos ouvir. A água está aqui de novo presente para representar a Isobel. A água que remete à natureza, né? De alguma forma, aí, um dos elementos mais naturais. E ela fala, por que, que isso acontece? Porque ela fala, me deixa agora. Ela que convidou ele para chegar, agora fala, pode ir, deixe-me agora. Pode voltar de noite e a maré vai te mostrar o caminho. Então, de novo, a água levando até ela. A água relacionada com ela. É, nesse caso aqui, mostrando o caminho de volta para o amante dela. E ele fala, ela fala claramente, se você se esquecer do meu nome, você vai ficar perdido. Você tem que saber quem eu sou. Então, não se perca, não perca o seu propósito. E ela diz isso, que ele vai ficar perdido de uma maneira muito poética de novo, né? Como é que é a metáfora aqui? Perdido de que jeito? Perdido como um matador de baleias preso numa baía. Qual que é o propósito de um matador de baleias? Do que ele precisa, um matador de baleias, para ele se realizar, para ele cumprir sua missão? Ele precisa de baleias. Baleias onde estão? Em alto mar. Eles não ficam nem próximo ali da praia. Então ele precisa avançar profundamente na água, que é a Isobel. Na água, que é a Isobel. Né? Ele ia ficar paralisado de novo. A ideia lá do hipnotizado pela maré, nesse caso aqui, né? Porque é um matador de baleias preso numa baía, não consegue cumprir seu objetivo, não consegue se realizar. Ele depende da água, ele depende de encontrar o caminho, e a maré tá ali para mostrar o caminho. Então, esse é um pouco o trecho aqui, que é um trecho ainda assim de despedida. Né? Eles primeiro se conheceram e agora está tendo uma despedida e não sabemos se vão voltar a se ver. E aí vem um trecho enigmático aqui da música em que ela deixa de ser algo de água. Né? Então, o trecho seguinte diz: I'm a path of cinders burning under your feet. You are the one who walks. I'm your one-way street. Que em português pode ser traduzido como: eu sou um caminzas queimando debaixo dos seus pés. Você é quem caminha sobre mim. Eu sou a sua rua de mão única. Esse trecho é bem curioso. Vamos ouvir ele. Depois eu vou deixar trocar um pouquinho ali do arranjo de cordas do Deodato, que é fantástico. Vamos ouvir aí mais uns 20 e poucos segundos de música. Bora! A gente viu até agora, sempre quando ela falava de ela, ela falava algo relacionado a algum líquido em movimento, né? Ela era sangue, ou era o próprio mar, eventualmente, né? Então aqui ela tá indo em outra direção. Aqui ela diz que, ou pelo menos o eu lírico aqui, diz que ele é um caminho de cinzas que queima debaixo dos pés dele ou dela, da outra pessoa. E, né, isso remete ali a você ter realmente brasa, você andando sobre a brasa, que costuma ser uma prova de coragem ou de fé, né? Caminhar sobre a brasa para você poder provar alguma coisa. E depois ele diz, You are the one who walks me. Então, se eu sou o caminho de cinzas, você é quem caminha sobre mim. Você é outra pessoa e você está passando por essa provação, que é andar sobre o fogo aí. E fogo é o contrário de água, né? Fogo, a gente tem água de um lado e tem fogo do outro, né? Então, quando ele fala que ele é o caminho e que é ela que anda sobre ele, eu acho que aqui tem uma inversão. Eu acho que aqui quem está cantando esse trecho não é a Isobel, é esse parceiro da Isobel. Eu acho que aqui a gente está tendo essa inversão por conta dos elementos água e fogo aqui, água e líquido, que me dão essa impressão. E aí tem um reforço dessa impressão de que inverteu quem está cantando nesse trecho, porque também tem I'm your one-way street. E quando ela era o outro lírico, ele fala essa história de one-way, two-way, né? Anteriormente é love's a two-way dream. Na opinião dela, então, o amor é um caminho de mão dupla. Aqui, essa provação, essa estrada de mão única, que é o caminho das cinzas, que é o caminho dele, parece ser um caminho só de ida, em que talvez aqui esteja ficando claro que se não é o amor, que é o lado de cima, é outro caminho, então talvez seja o caminho do ódio, talvez seja o caminho do repúdio, talvez seja o caminho da humilhação. Então a gente está indo para o outro lado, né? E ele é esse caminho para o outro lado. Como eu falei aqui, nós estamos fazendo uma relação que acaba não funcionando, então tem visões diferentes, esse fogo que tem outra cara, claramente aqui, né? Me parece uma inversão de quem está falando, quem está se comunicando. A música segue voltando para Isobel, né? Aqui o trecho seguinte agora é I'm a whisper in water, secret for you to hear. You are the one who grows distant when I beckon you near. Bom, o que isso quer dizer em português, né? Eu sou um sussurro na água. Aqui já deixou de ser aquela coisa voluptuosa, firme, energia e tudo mais. Virou um sussurro, virou um suspiro, virou quase nada na água, que é a Isobel. Um segredo para você ouvir, né? Então, de novo, é alguma coisa misteriosa, alguma coisa que, né, você tem que resgatar, alcançar, merecer. E quem é você? Invertendo de novo sendo a Isobel, quem passa a ser o outro? O outro é aquele que se distancia. You are the one who grows distant, que aumenta a distância, né? Que cresce. Mas quando eu aceno, when I beckon, you near, você se aproxima. Então, é uma relação de idas e vindas, né? Uma relação conflituosa, uma relação em que tem essa parte mais sensual do segredo, do sussurro, do misterioso, mas tem também essa questão da distância, a reaproximação. Vamos ouvir esse último trecho aí e a gente volta aqui. Vamos lá. Vai cantar em seguida de novo o pode me deixar agora, mas volta à noite até lá o matador de baleias preso na Bahia. Vamos ver. Ela vai encerrar essa canção com os versos mais bonitos aí da música e que realmente concluem que ela está numa relação abusiva, essas idas e vindas, esses afastamentos, esse caminho das cinzas que ela tem que pisar, é um caminho de uma relação que não está funcionando. A Isobel tem mais aqui pegar as coisas dela e voltar para a natureza, para a origem dela, lá para a região onde tem a mariposa, né, e largar a mão dessa cidade com esses malandros. Esse último trecho diz o seguinte: I'm a tree that grows hard, one for each that you take. You are the intruder hand, I'm the branch that you break. Eu sou uma árvore onde os corações nascem, crescem corações. Um para cada um que você leva. Você é a mão intrusa, eu sou o galho que você quebra. árvore em que nascem corações, que crescem corações. Um para cada um que você apanha. Então, uma árvore em que você apanha corações, então fica nascendo um atrás do outro, você tá frutificando corações. O que, que é o coração ali? É o teu amor, é a tua, as suas coisas boas, é o seu fruto. É isso que você tá ofertando, seu próprio coração. E ela tá fazendo esses corações brotarem, por quê? Porque ele tá, para cada coração que ela brota, ele tá pegando, ele tá usufruindo. Ele está, né, se esbaldando. Isso poderia ser ok, né? Isso poderia ser bonito até, do ponto de vista de que tem muita doação e tem muita aceitação e tem muito cuidado, mas ele é a mão intrusa. Ele não está acolhendo esse coração de uma forma adequada. Ele é a mão intrusa que quebra os galhos dela, que destrói, que arrasa, que desfaz. Então, essas idas e vindas não são pacíficas, não são amistosas, não são harmônicas, não são agradáveis. E isso fica claro nessa parte dos galhos quebrados. Ela é uma árvore de galhos quebrados. Apesar disso, ela dá frutos que são os corações. Fica claro nesse trecho que há violência na história. Fica claro nesse trecho que essa relação é abusiva. E o que acontece? Ficando claro que a relação é abusiva, que tem violência, né? O intrusa demonstra essa violência, faz com que a Isobel acabe retornando às raízes dela, né? Se no clipe a forma de mostrar que as raízes dela, ela veio da natureza para a natureza, ela volta, aqui, sabendo que a Björk, falando de metalinguagem de novo, a Björk é uma cantora islandesa, a Isobel acaba, para retornar às raízes, para abandonar essa relação abusiva, ela acaba cantando algo em islandês, né? Então ela volta para as raízes do ponto de vista linguístico aqui. Ela volta para a natureza na qual ela se sente segura. Ela abandona a cidade grande, esses abusos que ela está sofrendo. E a gente vai ouvir agora esse trecho final, que eu não faço ideia do que ela está cantando, e não importa o que ela está cantando. Ela vai falar coisas em islandês aí e vai terminar a canção. E a gente vai se encontrar de novo no episódio 179. Dos farelos musicais. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Um forte abraço a todos e boas músicas para vocês. E divulguem farelos musicais para seus amigos. Vamos ouvir a Björk e a Isobel cantando em islandês. Bora!